Então, eu queria fazer o seguinte, vamos começar. Você fala o que você quiser falar sobre a cidade, tá? Do jeito que você achar melhor, a gente começa assim. E depois então eu vou fazer umas perguntas a você.
Tá bom,
Tá bom?
tá bom.
Então vamos lá.
Princesa é uma cidade boa, Princesa. Cidade importante na Paraíba, né? E eu moro aqui, eu gosto muito da cidade. Uma cidade que é histórica também, importante para o estado, né? Da Paraíba. E é isso aí.
Essa importância histórica da cidade é qual? É por quê?
Ela já no passado ela foi bem importante para o estado, né? No passado, e até hoje ela continua sendo importante. A gente chegar em qualquer lugar por aí na capital e falar que é de princesa é bem recebido. Princesa, bem.
E como é que é a questão das condições de vida aqui para a população assim jovem como um todo, né, em relação à questão de trabalho?
É bem difícil. Assim, a maioria dos princesenses aqui, eles procuram emprego fora, trabalhar fora. Porque aqui não tem emprego para todo mundo, né? Os empregos é pouco e ganha pouco. Aí eles procuram muito sair para fora, para outros estados.
Que tipo de trabalho que se encontra aqui?
Mas trabalha assim na agricultura. Na agricultura tem. Agora não, esses programas do governo tá gerando uns empregos mais dentro da cidade, né? Aí tá tendo uns empregos mais. Não é muito não, mas é bom. Tá bom.
Mas tem indústria, alguma coisa assim?
São poucas. As indústrias são poucas.
Aí na área de quê?
As indústrias ela tá tendo mais. Ela, de um tempo desse pra cá, ela veio. As indústrias que vinham de pra cá estão crescendo, né? Tem a granja, né? Tem a granja, tem umas fábricas de doce, umas que produz material de construção, tipo viga, essas coisas. Mas é pouca. Emprega pouca gente.
E como que é a questão assim da vida cultural da cidade, né, em termos gerais?
A vida cultural, ela tem muitas apresentação cultural, né, da cidade. Mas acho que precisava mais. Ter um tipo um cinema para apresentar melhor as coisas, né, da cidade. Eu acho que tem isso aí, precisava muito isso.
E hoje em dia o que tem normalmente é o quê?
Eles apresentam mais assim, praça pública, uma tradiçãozinha local. Mas não é bem adequado, né? É bom se tivesse um lugar certo para apresentar aquilo, para as pessoas ir lá e assistir, né?
No final de semana, né, aqui as pessoas normalmente fazem o quê para se divertir?
Se diverte numa praça, às vezes boate também, clube de dança. Mas não é o suficiente, né? Eu acho que devia ter mais. Eu falo cinema, ter um lugar mais melhor, né? Eu acho que a cidade, pelo tamanho dela, ela merece. Ela era para ter.
Você que participou de movimento estudantil, como é que é assim, essa participação dos estudantes? Como é que funciona isso?
Para melhoria, eu acho importante, porque o estudante ele tem uma visão mais completa, né? Ele já vê melhor o que é melhor ali para a cidade. O estudante é importante, a participação dele.
E o movimento, assim, quando você participa do movimento estudantil, o que que vocês fazem? Vocês, assim, líderes estudantis, fazem ou faziam?
A gente faz. A gente leva o pedido de muitos alunos. Eles querem uma coisa, a gente leva a maioria para lá, aquele pedido formal, né? Dos alunos. Eles querem uma coisa, eles acham que é melhor, a gente leva sempre aqueles que eles acham melhor.
E como é que vocês fazem assim para descobrir o que eles querem?
É porque, por exemplo, eu já fui representante de turma. A gente é o representante e ali tudo enxerga cobrando aquilo. Aí quer que a gente leva aquele que é mais principal, aquele pedido que eles acham que é melhor, aí ele chega tudo e fala tudo de um jeito só. Aí tu vai e apresenta.
Uhum. E leva para quem? Para a direção, para o governo? Como que é?
É, para a direção, para aquele movimento que a gente vai para lá, a gente leva a vontade de tudo, né? Aquele, mais ou menos, que eles querem.
Entendi. Você já ouviu falar ou conhece assim, pessoas que saem daqui para ir trabalhar em outros estados?
Conheço.
Essas pessoas saem por quê?
Eles saem assim, para devido a que não ter, como eu falei, né, emprego. Aí uns querem trabalhar fora porque lá tem como trabalhar e conseguir o que eles querem. Uns querem comprar casa, outros querem comprar moto, outros querem sustentar a família. Aí lá fora tem como ele conseguir isso.
Uhum. E que tipo de emprego eles arranjam normalmente?
Aqui da nossa cidade sai muito para ir cortar cana em São Paulo. É aquelas firmas de nessas outras capitais, em Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Porque lá vai ter aquelas firmas, né? E vai empregar e vai conseguir.
E como é que faz assim o pessoal daqui para ir para lá? Como é que eles ficam sabendo? Como é que funciona isso, essa ideia assim?
Assim, sempre tem uns que vão primeiro para lá, né? Vão primeiro e depois eles vão indicando os outros. Vai ter sempre um líder ali. Aquele líder vai conseguir levar mais gente. E ali aqueles que vão conhecendo e já vão levando outras pessoas outras vezes. Estão lá, também manda chamar os que estão aqui para lá. E aquele pessoal que tem firma lá, ele manda buscar mais e só ganhar.
Aí no caso eles mandam buscar aqui e como é que é esse processo? Tem uma seleção? Como que é?
Tem, a gente ele manda buscar aqui porque ele já confia, né? Se tem um lá trabalhando lá, ele já confia que aquele que vai mandar buscar um aqui, ele vai ser bom para trabalhar. Aí, na verdade, ele é bom.
Lá. E aí, esse transporte para lá é como?
Às vezes, os patrão lá manda buscar. É, manda buscar e a gente vai por conta, paga passagem, tudo. É assim.
Uhum. E vai de ônibus?
Vai de ônibus.
De ônibus, né?
De ônibus faz impossível para ir. De ônibus vai de carro, às vezes carro menor, carro pequeno.
Certo. E quando chega lá, como é que é a instalação? O que, que eles contam assim? Como é que é o lugar onde eles ficam?
Lá eles se ajeitam, né? Eles arrumam casa, às vezes a firma dá alojamento. E sempre tem um lugar para ficar bom. Uhum. Ele se organiza e é assim.
E alimentação?
É boa também. Às vezes a gente recebe alimentação, às vezes a gente cuida da alimentação, faz, né? É assim.
Uhum. Certo. Agora, essas pessoas assim que você conhece que já foram para lá, todas elas ficam satisfeitas?
Fica. Aqueles que querem trabalhar, ele fica bem satisfeito com o resultado. Aqui na nossa cidade mesmo, tem muitos deles aí que tem condições hoje. Tem carro, tem comércio, tem... Tudo começou adquirido lá fora esse dinheiro. Tem tudo.
E essas pessoas voltam pra cá ou ficam pra lá de vez?
Volta. Assim, eu conheço 70% volta. 30% também fica gostando e mora lá.
Aí leva a família também?
É, termina levando. Uhum. Termina levando a família. Mas a maioria vem embora.
Eles normalmente quando vão assim ficam quanto tempo por lá?
Se for, por exemplo, safra de cana, de café, de outra. É durante a safra. 6 meses, 4 meses. 8 meses, 1 ano.
Aí terminou a safra, volta?
Terminou, volta.
E depois volta de novo, se quiser?
É, no próximo, na próxima safra volta. E às vezes tem deles que já fica lá, tem serviço, ele fica lá, de 1 ano, 2 anos.
Entendi. Agora, e as famílias que ficam aqui? Como é que elas se ajeitam?
As famílias ficam sofrendo, né? A falta da gente. Porque quando a gente sai daqui, fica aquela saudade. E a gente vai também pra lá com o coração assim partindo, né? A gente vai porque às vezes a gente quer conseguir uma coisa e aqui é obriga a gente ir, né? Eu já fui pra lá, eu fui pra lá com 14 anos a primeira vez. Eu parei de estudar, fui com 14 anos pra lá.
Aí você foi trabalhar no quarto de cana?
Foi. No tempo que eu fui pra lá, podia trabalhar de menor. 14 anos já trabalhava.
Certo. E como é que era o trabalho assim do corte de cana?
Era sofrido. Era e é. Hoje não, hoje o governo está mais oferecendo mais. Como é que fala? Cobertando mais a gente, né? Os trabalhos de corte de cana está cobertando mais e está tendo mais cobertura, mais tranquilo, mais conforto. Mas aquele, o tempo que eu fui era sofrido. Era cada um por si e Deus com nós todos.
E aí você não foi com família, não, né? Seu pai? Ou
foi,
você
foi com seu pai? Eu e meu pai.
Certo. Aí você foi com seu pai, e como é que era pra você, assim, um menino, né, de 14 anos de
menino,
idade?
Menino, criança.
Né? Criança ainda. É, estar lá naquela situação, naquele trabalho, como é que você sentia isso?
Eu sentia assim... Eu tinha vontade de estudar, eu parei de estudar porque era o mais velho na casa, né? Aí eu tinha um monte de irmão pequeno, eu tinha que trabalhar. E naquele tempo era difícil, não tinha ajuda de governo, a escola não dava merenda, não tinha... Aí pra mim ficar estudando numa situação muito ruim era difícil, né? Aí eu fui obrigado a ir, eu não fui assim com vontade. Eu fui obrigado a ir trabalhar lá. Trabalhar e mandar dinheiro, ajudar a família.
E a rotina? Era o quê? Levantava que horas?
Levantava 4:30 da manhã para ajeitar as coisas, comida, roupa. E ia trabalhar o dia todo. Uhum. Chegava em casa 5:30, 6 da tarde. Era bem sofrido.
E o corte da cana? Como é que é assim? Se você for assim explicar para uma pessoa como é que funciona estar lá assim para cortar a cana mesmo, como, o que tem que fazer? Como é que é o procedimento?
O procedimento lá é assim, a gente trabalha sempre na produção. A gente vai trabalhar, quanto mais fizer, mais ganha. Aí a gente tem aquele esforço, né? Trabalhar mais. Porque quanto mais trabalha, mais ganha. E a gente tem aquele esforço.
Aí quando está a lavoura lá, entra assim direto a lavoura verde toda, o que tem que fazer?
A gente, lá eles queimam muito a cana, eles queimam, né? A gente faz de tudo, é cana queimada, assim, tudo. Tem dia que a gente não corta cana, vai trabalhar na diária, é assim.
E a queima é para quê?
É para facilitar o corte. Facilitar o corte e a cana já... Ela já cozinha um pouco a garapa da cana, né? No processo do fogo.
Mas facilita por quê?
Fica melhor de cortar.
Fica mais macio?
Fica. A gente trabalha na metragem, né? Se não queimar ela, a gente corta o quê? A metragem é pouca na paia. E ela queimada, a gente corta mais. Se for na metragem, enquanto a gente corta 100 metros da cana na paia, ela queimada, a gente vai cortar 500 metros. A diferença é grande, né?
Agora, deve assim, machucar bastante o corpo, né? Cortar muita gente.
Machuca. A gente enfada muito o corpo. Logo, é um serviço que a gente... É um desgaste físico grande, né? Físico, mental, tudo. A gente cansa, se machuca. É assim.
E tem acidente assim com...
De trabalho?
É.
Tem. Eu já fiquei... Já fui acidentado 2 vezes. É porque eu tenho cuidado, né? Acidentado 2 vezes. É uma coisa no meu olho, tem uma vez. Passei 20 dias parado.
E o acidente, como é que foi?
aqueles que a canela tem aqueles coisas, né? Aquele um tipo é o chama jossar, uns espinhos tem. É aquele quando cai no olho da gente, ixi, Maria. É um acidente aqui.
E já teve problema assim de cortar o corpo com facão, perna, alguma coisa assim?
Já, eu cortei pouco, assim, não precisou ficar parado, não. Corte pequeno. Eu tenho até uma marca, se cortei. Mas corte em pequeno, não deu pra. Não, esse aqui foi um, tá vendo?
Mas se, por exemplo, a pessoa está cortando cana lá, aí ela fica cansada, ela para. Tem alguém que obriga a voltar ao trabalho? Como que é?
Não, se ele vê que a gente não tá conseguindo, aí cansou, eles compreendem a gente. Agora, se ele vê que a gente parou porque quer, e toda firma é assim, né? Ela quer a produção da gente. Tanto faz cana, que nem firma, eles querem sempre a produção, né? Mas se ele vê que a gente tá parando porque não aguentou, ele não obriga, não. A gente para naturalmente.
Você já morou em sítio aqui?
Já.
Já. E você trabalhava assim, fazia a garapa de cana, essas coisas assim também?
Antes, quando eu tinha de. Até os 13 anos eu morei no sítio. 13 anos de idade. Aí, os tempos ruins, naqueles anos 94, por aí era ruim de chuva, né? Aí fez a gente vir morar na rua, aqui em Princesa.
E o que, quando vocês plantavam cana, né, no sítio, o que que vocês faziam com ela depois? Usava para quê?
Não, aqui assim, até os 13 anos eu morei no sítio, aqui na Paraíba mesmo. Eu morei no sítio, a gente não plantava cana, a gente trabalhava em roça, entendeu? Aí quando eu falei, com uns 13 anos eu vim morar na rua, aqui em Princesa, e daqui de Princesa é que eu fui trabalhar em São Paulo, no corte da cana.
E você sentiu muita diferença quando você veio morar aqui?
Do sítio?
É.
Eu achei diferença assim, porque no sítio a gente produzia as coisas, né? Criava galinha, essas coisas, a mãe mesmo criava muita coisa assim, porco, galinha. Era 150, galinha, 200. A gente quando veio morar na rua já não tinha. Mas a gente foi obrigado a morar na rua, ainda estou falando. Por causa que os tempos ruins de inverno, não tinha água no sítio nem nada. A gente veio morar na rua e aqui ficamos, na rua.
Quantos irmãos você tem?
Irmão,
É.
nós somos quatro irmãos e três irmãs.
Então é uma família mais ou menos grande, né?
Eu considero grande. Eu sempre fui o mais velho da casa. Às vezes eu costumo dizer assim, que eu fui o mais que sofri na casa. Que o mais velho sabe como é, né? A gente trabalha para ajudar os irmãos.
Mas você conheceu famílias assim com mais filhos?
Conheci. Eu tenho amigo meu, colega meu, que a gente viajou para São Paulo junto. Ele já foi, no meu caso também, trabalhar para ajudar a família. A gente.
E aí era a família de quantos filhos, assim?
Eu conheço uma família ali que tem 15 pessoas. E esse que foi mais eu para São Paulo é o mais velho também. A gente foi para ajudar a família.
Como é que os pais fazem, por exemplo, assim, quando tem uma quantidade assim maior de filhos, né? E às vezes moram no sítio, tal, com dificuldade. Como é que faz para cuidar de todo mundo, para alimentar todo mundo?
É bem difícil. Principalmente naquele tempo lá que não tinha bolsa escola, não tinha. As escolas não tinham merenda adequada. Era difícil. A gente escapava, era comendo coisa do mato. Fruta de palma, batata de imbu, essas coisas. Era difícil.
A palma é usada assim também para dar pro gado,
Pro
né?
gado. Aí ela bota umas frutas assim que. E no verão ela fruta e fica também. Aí a gente se alimentava dela.
E é bom para a pessoa comer?
É bom. Ela é uma fruta gostosa. Eu até tava passando um dia, um nutricionista falando que ela tem uma boa vitamina, a fruta.
E para dar pro gado assim, como é que trata ela?
É a palma. Porque a palma ela bota uma fruta, né? Aí bota a palma. Aí a gente já comia aquela fruta, a palma.
E para dar pro gado assim, a palma tem um espinho, não tem?
Tem.
aí pode dar assim mesmo? O que, que tem que fazer?
É, o pessoal que cria gado, a gente nunca criou gado não, mas o pessoal que cria gado, eles tiram as folhas e limpam ela, pra cair aqueles espinhos. E é o melhor tempo o gado.
Uhum. É, se tiver, por exemplo, andando assim no meio da caatinga, assim, que você se apanhar sem água e precisar encontrar água assim, como é que faz?
Sem água?
É.
Se tiver com sede?
É.
A gente tem que se recorrer a um pé de palma dele.
Tá.
Assim, pelo menos para que ela tenha uma águazinha, né? A gente sempre mata a sede com ela.
E como é que faz pra beber?
A gente não bebe, a gente aí mais ou menos assim, a gente corta ela vai ter aquele miolo dela, né? Aí tu vai mastigar aquele miolinho, ela tem uma águazinha. Ela é bom, ela molha a garganta e tudo.
Mais ou menos como se fosse cana, né?
É. Ela não vai matar aquela sede totalmente, mas ela alivia a sede. Até a gente chegar no lugar que tem água, né?
Entendi. E se tiver, por exemplo, a pessoa se encontra assim no meio de um canavial sem água, se mastigar a cana mata a sede? Mata. Ou é pior?
Mata um pouco. Uhum. Eu já tive muitas vezes que eu fui passando lá em São Paulo cortando cana, às vezes acabava a água. A gente descascava a cana para chupar até chegar aí em casa. Que a cana tem aquela aguinha, ela mata a sede um pouco.
Uhum. E assim, quando mora assim no sítio, tem como caçar algum bicho assim para comer também?
Tem. Eu, quando eu morava no sítio, eu sempre caçava. Armava arapuca para pegar aqueles bichos, passarinho, aquela. Uhum. Eu caçava.
Mas só de arapuca?
De arapuca, de peteca.
Peteca? Como que é peteca?
Peteca é um estilingue, a gente bota uma pedra e estica pra matar os bichos.
Entendi.
Matar passarinho pequeno.
Uhum. O pessoal aqui na região de Princesa cria bode?
Cria. Cria muito. Quando a gente morava no sítio, a gente criava. Até os 13 anos, eu me lembro. E era mãe lá, tinha mãe que ela gostava muito de criar. A gente criava. Era pouquinho mais criado.
E a criação de bode é muito complicada?
Não, é bom. O bode ele escapa com tudo, né? Qualquer mato, qualquer coisa ele come. Uhum. É bom de criar.
Agora, já me disseram que para comer a carne do bode tem um jeito na hora do trato lá, tem que tirar alguma coisa. Você sabe como é que é isso?
É, tem um procedimento que a gente tem que fazer, é importante. E é uma carne boa. Carne de bode.
Que procedimento é esse?
A gente tem que matar ele, sangrar ele, tudo, pra sair aquelas coisas que ele tem, né? Os fedor que ele tem, tudo. Uhum. Mas é bem importante a carne dele. Uhum. A gente faz, tem um miúdo dele que tem que lavar bem lavado. É o. Tudo, né? O rim dele, tudo tem que ser bem lavado, bem tratado.
E pra, na hora assim, de preparar para comer, normalmente como é que se faz o bode por aqui?
É bem bom os preparos dele. A gente faz a chamada buchada. Uhum. Tem a buchada, já vou falar?
Não.
Tem a buchada, tem o. Tem outros comer que ele fala que eu não estou lembrado. É o sarapaté, sarapatel. É um monte de comida importante.
A buchada é como?
A buchada a gente pega o sangue dele, é o rim, é o fígado dele, aí faz aquele picado todinho. Faz um tipo uma buchada, uma bola assim, com arroz bem temperado, é bem bom.
E a carne dele pode preparar como?
Pode ser cozinhada, assada. Uhum. De todo jeito que a gente quiser preparar ela, fica boa.
Uhum. Assada é como?
Um tipo churrasco, né? Um tipo churrasco. A gente faz churrasco ela, pode cozinhar, torrar também. Ela fica boa, todos os modos que a gente preparar, fica bom.
Entendi. Vocês aqui de Princesa têm um contato muito grande aqui com o Pernambuco, né?
Tem. Logo a gente mora vizinho, né, aqui, uhum. Pernambuco.
Aí vai muito pra lá?
A gente resolve muitas coisas, negócios no Pernambuco. Porque o Pernambuco facilita mais. Eu acho que aqui nós moramos na divisa, né, do Pernambuco-Paraíba. O Pernambuco, às vezes, ele oferece mais vantagem. Aí tem resolvido o negócio.
Que cidades que vocês vão mais lá?
Serra Talhada.
Serra Talhada.
É. Tipo, documento, a gente precisa de documentação. Pernambuco é mais desenvolvido.
Mas vocês saem da Paraíba para tirar documento em Pernambuco?
Tira. Eu já tirei alguns documentos lá no Pernambuco.
Mas não dá problema assim por você morar aqui, pelas pessoas morarem aqui e tirarem documento lá não?
Não, a gente. Para muitos documentos a gente tira. Não dá problema não.
E a questão assim de saúde, de médico, essas coisas, vocês são bem servidos aqui?
Aqui na Paraíba?
É aqui em Princesa, né?
Aqui em Princesa, isso aí é outra coisa que precisava muito aqui. A gente aqui quase não tem. A gente, se precisar de um atendimento mais avançado, tem que ir para fora. É tanto que a gente procura muito essa cidade, Serra Talhada.
Ah, então o hospital lá é bom.
É bom. Porque aqui, se a gente quiser ir para a capital, é mais dificultoso. Eu acho que Princesa era para ter mais atendimento, mais médico, mais uma coisa avançada. Um hospital de base bom. Não só para o povo de Princesa, mas para toda a região aqui, outra cidade vizinha.
É, a questão de água aqui na cidade, falta água?
A água, ela é ruim. As encanações d'água que tem aí, ela foi feita, é muito antiga. A cidade era pequena. E hoje a cidade cresceu tipo mais. Ela precisava ter mais, no mínimo, aí umas três caixas d'água grande. E só tem uma.
Essa água vem de açude? Como é que é?
De açude. Açude puro.
Qual o nome do açude?
É Jatobá.
Já tomado.
É. O açude é bom. Ele se. Tem muita água para a cidade. Aí a cidade ela tem um problema que não tem água adequada, né? Ela falta muita água. Eu acho que os governantes ele devia focar essas coisas que precisa aqui para a cidade.
Agora, a água do açude, ela vai para uma estação de tratamento? Como é que é?
Vai, era bem tratada. Ela é bem tratada antes de vir para a cidade, para as casas.
E assim, essa água serve para abastecer o pessoal dos sítios também ou é só aqui para a cidade?
Abastece, muita gente do sítio é beneficiado por essa água. Uns vêm do sítio para aqui, leva pro sítio também, é assim. Agora só que muita gente reclama que era para ter mais caixa d'água. Porque essa caixa que tem, ela foi feita para uma cidade quando era pequena. Hoje a cidade não é ela, mas é outra maior. Quer dizer que não tem como.
Às vezes falta.
Falta.
Essa caixa d'água que você diz é uma caixa assim que armazena a água já depois de tratada ou
É,
antes?
ela armazena depois tratada, aí depois de tratada ela vai para a caixa e distribui para a cidade. Aí no caso tem só uma. A cidade hoje ela precisa de umas três. Umas três caixas d'água.
Entendi. E quando falta água, como é que as pessoas fazem?
É difícil. É difícil. Tem algum bairro que ela chega normal. Aí já tem outros que não chega. Aí aquelas que não chega é difícil.
E aí, como é que as pessoas se ajeitam?
O sofrimento é total. Eles compram água para ir levar de carro-pipa, de tambor, essas coisas.
Tambor é como?
Tambor é aqueles botijão de 12 lata, 12 latas de 18 litros. Chama tambor.
E é transportado como? Esse tambor?
Um transporta de carro de boi, carroça de burro, caminhão. Comprar dela é bem difícil.
Mas aí a pessoa tem que pagar, né?
Tem que pagar. O tambor chega a custar R$ 5, 3, depende da pessoa.
Aí pede o dono lá do tambor, ele pega e entrega.
É. Faz o pedido, eles vão buscar. De carro de boi depende das pessoas, né?